neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Nome maravilhoso é.
Maravilhoso nome é Cristo, meu bom mestre, o que doçura traz em si. Cristo, meu bom mestre, ninguém tem tal amor por mim,
tanto amor,
oh Jesus. Salvador,
meu Salvador,
por mim sua vida,
por mim Jesus
entregou. Cristo, meu bom mestre. E ao tangir meu coração, Cristo, meu bom mestre, contrito vou prostrar-me então diante do meu mestre. Ninguém tem
ninguém
tanto amor por mim,
tanto amor,
oh Jesus,
meu Salvador,
por mim sua vida,
por mim Jesus
entregou. O seu caminho duro foi, Cristo, meu bom mestre, neste Belém ao Gólgota. Cristo, meu bom mestre, ninguém tem
tanto
amor por mim. Jesus,
meu Salvador,
por mim sua vida,
por mim, Jesus,
entregou. Cristo, meu bom mestre. Cristo, meu bom mestre, ninguém tem
ninguém
tanto amor por mim,
tanto amor,
oh Jesus,
meu Salvador,
por mim sua vida,
por mim, Jesus,
entregou. Cristo, meu bom mestre.
Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. O mistério da piedade é Deus se manifestando em carne. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Como para aqueles tradicionais de então, era impossível Deus estar manifestado em Jesus Cristo, por causa da sua maneira simples de se manifestar ao mundo, assim também, em todas as épocas da Igreja, os homens naturais, os simplesmente religiosos, não podem compreender a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem o comprimento. As profundezas de Deus, que se manifestam em simplicidade, que se não tiver o Espírito de Deus, não pode conhecê-la. O homem que não tem o Espírito de Deus, não conhece Deus, nem tampouco a sua manifestação. Conhecer Deus mentalmente não resolve nada. Muitos podem pregar até verdades acerca de Deus, mas é coisa mental apenas. Aquilo não opera em suas vidas, porque não desceu de forma alguma em suas almas. A mensagem que temos crido e por isso temos falado, temos pregado, cri, por isso falei, é uma mensagem que pode ser, como a Bíblia Sagrada, recebida na mente, mas tem que ser recebida na alma. Isto não é para quem quer, não é para quem corre, é para quem Deus chamou. Porquanto ela é a mensagem que revela o Apocalipse, a Bíblia Sagrada, e por isso Satanás a odeia, porque a revelação do Gênesis e do Apocalipse, especialmente, tira a máscara religiosa de Satanás e mostra quem é o anticristo, quem é o falso profeta, quem é a besta, o que são estas organizações religiosas. De onde procede a semente caimita, de onde procede toda a prostituição, o crime e tudo que não presta, tudo que é mal. A revelação do Gênesis e do Apocalipse é simplesmente odiada por Satanás. Por isso que aqueles que não amam a verdade, não têm a semente de Deus, odeiam como Caim odiou Abel. Eles odeiam a mensagem da revelação, porque Abel tinha a mensagem da revelação. Embora ele não tivesse uma concepção mental, a revelação opera de dentro para fora. A pessoa age de uma forma revelada, sem, contudo, poder fazer um esquema gráfico daquilo, às vezes. Sem, contudo, poder até explicar mentalmente. Vamos pegar Abel e perguntar para ele, por que você matou um cordeiro enquanto Caim ofereceu verduras, legumes, frutas, um altar muito lindo? Por que você não tentou construir uma coisa maior e melhor do que a de Caim? Isso foi a revelação. Ele não sabe explicar, como eu também não saberia explicar e não sei explicar. de uma maneira mental, porque Deus cruzou o meu caminho. Meu caminho de fama, de personalismo e de tantas outras coisas no campo religioso, cruzou o meu caminho com esta mensagem e me levou a crer que Elias veio nestes dias, nesta era novamente, para preparar a noiva gentílica para o rapto. Pergunta àqueles que têm recebido esta mensagem, rompido barreiras, vencido muralhas por causa dela. Por quê? Eles também não sabem explicar de uma maneira mental. Simplesmente sabem agradecer a Deus pela sua misericórdia, pelo seu amor. Isto é mistério de piedade. Se manifestando em carne, Deus em Cristo, Cristo na Igreja, para que logo esta igreja esteja no reino restaurado. Por isso, ouvintes, amados irmãos, no sétimo selo, o profeta desta era mostra coisas profundas, porém simples, que muitos torcem para sua própria perdição. Ele nos mostra no sétimo selo que a igreja é raptada, é arrebatada no quarto selo. Ao final do capítulo 4 de Apocalipse, a igreja já não está mais na terra, a igreja noiva. Portanto, nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto selo, revelado de uma maneira clara que não precisa interpretação. Você conhece a mensagem às sete eras da igreja? Ele queria pregar as sete taças, as sete pragas, mas o Espírito de Deus mostrou que ele já houvera pregado tudo com aqueles selos que ele revelou. Então, nós conhecemos até o rapto e como aconteceu durante as eras, como aconteceu, se desenrolou o ministério daquele cavaleiro do cavalo branco, do cavalo vermelho, do cavalo preto e, por último, será do cavalo baio, a mistura de cores, quando ele será a besta. Nós sabemos tudo isto e que no quarto capítulo ela então foi raptada para voltar em cena somente no capítulo 19 de Apocalipse. O quinto selo e o sexto selo são coisas reservadas para os judeus. Não tem nada a ver com os gentios. A igreja já foi raptada. O sexto selo são as duas testemunhas de Apocalipse 11, interrompendo a natureza. Por último, temos o sétimo selo. E o que é o sétimo selo? Diz ele na mensagem o sétimo selo, parágrafo 48, que é a revelação do sétimo selo, é completamente sem palavras. Se ele disse que a revelação do sétimo selo é completamente sem palavras, quem sou eu, então, para ter palavras acerca do sétimo selo? Quem é você? Qual é o ministro? Qual é o doutor? Qual é o profeta? Qual é o mestre? Qual é o pastor que tem a curiosidade, ou mais do que isso, a petulância, de falar o que é o sétimo selo, fora daquilo que o sétimo anjo falou? A revelação do sétimo selo é sem palavras. É uma vida vivida, pois se trata, inclusive, do dia e da hora do arrebatamento, que ninguém sabe, nem os anjos, e foi o segredo que ficou ali dentro. Por ser revelado, pois houve silêncio. Caso contrário, Satanás personificaria isto, porque até onde tudo que foi revelado, ele tem personificado. Ele não está dizendo por aí que nós já estamos no milênio, que o milênio já foi introduzido e que não precisa mais de ceia, nem batismo, nem coisa alguma? É uma farsa de Satanás. para iludir os que não têm a semente eligida, trazendo coisas do futuro para o presente, que ainda estão por acontecer. Porque enquanto você não vê que o falso profeta virou a besta, recebeu o poder, a plenitude, para se manifestar como besta, também a noiva de Cristo ainda não recebeu a plenitude, aquele poder que a porá nas bodas do Cordeiro. Ainda não veio aquele grande estrondo, ainda não foi infundido aquele grande batismo do Espírito Santo, não para espetáculo público, mas sim para introduzi-la nas bodas do Cordeiro. Quando o poder diabólico desce sobre o falso profeta, fazendo dele a besta, dando-lhe todo o poder terreno, o poder de Deus desce sobre o seu corpo, sobre os eleitos, dando-lhe o poder celestial, para a meta celestial, para as bodas do Cordeiro. Então, nós vamos formular uma pergunta pelos irmãos. O que devemos fazer? Como devemos nos portar daqui por diante? É conjecturando? É forçando? É fazendo pressão? Não. No sétimo selo, o profeta ensina como continuarmos, como prosseguirmos. Teríamos algum risco de ficarmos aqui se não aparecesse um grande gênio na nossa frente e nos explicando mistérios que hão de acontecer? Como vai ser o milênio, como vai ser tudo isso detalhadamente, coisa que o próprio sétimo anjo não fez? Isso será avançar sem autorização. Importa saber que estaremos nele. Importa saber como devemos viver para estarmos nas bodas do Cordeiro, para estarmos no milênio. Isso é o que mais importa à congregação, ao povo. O profeta diz, não trate de interpretar as coisas. Não trate de fazer algo mais, que viver simplesmente uma vida singela, dando toda a honra e adoração a Jesus Cristo. Todos entendem? Amem-no com todo o seu coração. O amam? Mas ele ainda diz, no parágrafo 192 do sétimo selo. Nós citamos os parágrafos porque muitos têm estas mensagens escritas e eles gostam de conferir. Então, 192 do sétimo selo. Então, eu creio que para nós que não conhecemos isto, não será conhecido até esse tempo, porém sim será revelado naquele dia, na hora quando deve ser revelado. Aquele segredo de dentro do sétimo selo. O dia e a hora de partirmos. O que nós devemos fazer, então, é ser sumamente reverente ante Deus e servir-lhe e fazer tudo o que sabemos fazer e viver vidas justas, vidas cristãs. Como devemos portar? Que pessoas nos convencer? É uma pergunta que São Pedro faz. E nós formulamos agora pela congregação, como devemos continuar? Limpem suas mãos, paguem suas dívidas, trabalhem como se ele viesse daqui 20 anos, mas viva como se ele viesse agora. Esteja pronto, esteja com a boa consciência diante de Deus. No parágrafo 194 do sétimo selo, o profeta diz, espero que cada um sirva a Deus e façam o que é correto. Amem-no toda a sua vida e sirvam-lhe. E Deus se encarregará do demais. Está vendo aqui uma resposta, um mistério? Resposta para aqueles que estão muito preocupados de como vai ser, de que jeito será. Amem-no toda a sua vida e sirvam-lhe. E Deus se encarregará do demais. Se o pastor é especulador, é interrogador, está especulando, conjeturando, a congregação fica do mesmo jeito. Tal espírito que opera no pastor, opera na congregação. E ela não vai num nível de fé mais alto do que a do seu pastor. O grande mistério da piedade não é Deus se manifestar no futuro, é Deus se manifestar no presente. É Deus em carne, é Deus em você. E isto é comprovado pelo seu amor à sua palavra, pela sua vida singela, dando-lhe honra, crendo você que o demais ele se encarregará. Como Abraão disse para Isaac, Deus para si cordeiro proverá. No parágrafo 198, o profeta ainda diz, então até que chegue esse tempo, oremos todos, vivamos vidas justas, cristãs, vivendo na expectativa de sua vinda. Se esta fita chegar às mãos de certas pessoas em alguns lugares, não tratem vocês de formar algum ismo com isto. O único que devem fazer é continuar servindo a Deus. O único que devem fazer é continuar servindo a Deus, porque este grande segredo é tão tremendo que Deus nem permitiu que João o escrevesse. Sim? Sétimo selo, parágrafo 198. Você que foi alcançado por este programa de rádio, você que foi alcançado por esse ministério e que confia nesse ministério para o seu arrebatamento, para o seu rapto, para essa manifestação de Deus em sua vida, atente para o meu conselho, porque é o conselho do sétimo anjo. Diga, o único que você deve fazer é continuar servindo a Deus, porque este grande segredo é tão tremendo que Deus nem permitiu que João o escrevesse. Voltando lá, ele diz, a revelação do sétimo selo é sem palavras. É uma vida vivida. Você constatando pelo Espírito Santo que você não está só. Você não pode sentir-se só. Embora esteja sozinho aí, neste ermo de mundo, sozinho. Mas você não está só, porque o mistério da piedade tem se manifestado em você. É Cristo em você. É a vida vivida. É a hora em que você deve dizer para toda a razão, para todos os sentidos, que há uma fé dirigindo você para um determinado lugar e para um determinado momento, que você não se preocupa muito em saber como é intelectualmente, mas você sabe que aquilo acontecerá. Você não sabe explicar, mas você sabe que acontecerá. O dia e a hora do parto, ninguém sabe, mas provavelmente estamos por volta do parto, estamos por volta do arrebatamento. Se você tem sentido sintomas, dores, prepare-se cada dia mais. Este é o único que você deve fazer, porque não estou só.
Não estou só na minha vida, paz. Tenho um amigo que me satisfaz. Não estou só em meio à solidão, oh meu Senhor. Estende a sua mão.
Senhor vos abençoe. O Senhor vos faça sentir que vocês não estão só e que o mistério da piedade se manifeste em vós, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é a palavra original .org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Eu tenho um Salvador, não vou sozinho, por toda parte comigo estará. E todo que busca seu caminho também de seu favor desfrutará. Jesus está comigo em meu caminho, o seu amor imenso é sem igual. Com seu poder me livra dos espinhos, com ele eu tenho gozo perenal. Jesus está comigo em meu caminho, o seu amor imenso é sem igual. O seu amor me livra dos espinhos, com ele eu tenho gozo perenal. Jesus está comigo em meu caminho, o seu amor imenso é sem igual. Com seu amor me livra dos espinhos, com ele eu tenho gozo perenal. Com ele eu tenho gozo perenal. Salvador, não vou sozinho, por toda parte comigo estará. E todo que busca seu caminho também de seu favor desfrutará. Jesus está comigo em meu caminho, o seu amor imenso é sem igual. Com seu poder me livra dos espinhos, com ele eu tenho gozo perenal. Está comigo em meu caminho, o seu amor imenso é sem igual. O seu amor me livra dos espinhos, com ele eu tenho gozo perenal. Jesus está comigo em meu caminho, o seu amor imenso é sem igual.